As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento neste alargado de notícias das 13 horas, edição de quarta-feira. PSD de Santarém acusa o Governo da falta de visão estratégica na gestão dos cursos de água em Portugal e defende a constituição de uma nova reserva de água de grande dimensão com a construção de uma barragem no rio Ucareza para que o país não dependa daquilo que são os caudais de água libertados por Espanha para o rio Tejo. Esta posição surge na sequência de uma visita à confluência dos rios Tejo e Zezer em Constância, realizada nesta terça-feira por deputados e autarcas do PSD Santarém, precisamente com o objetivo de avaliar o impacto da seca. João Moura, deputado e líder distrital do PSD, disse, entretanto, à ERTE que o problema é o rio Tejo não ter, neste momento, um aproveitamento efetivo, daí a necessidade de uma barragem no rio Ucareza.
Bem, sabemos que há a Convenção da Albufeira e as negociações com os espanhóis, mas os espanhóis fazem a gestão da água e vão-nos amandando aquilo que, cumprindo minimamente as convenções da Albufeira, mas há alturas do ano que nós sabemos perfeitamente que eles não as cumprem, principalmente quando eles também estão em seca extrema. E, portanto, quando eles estão em seca extrema, como o rio Tejo, designado Tajo em Espanha, é canalizado e fazem transvases em vários sítios, o que acontece é que em Portugal, o rio, desde que entra em Portugal até que sai, praticamente não tem um aproveitamento. E, portanto, a água vai para o mar e perde-se no mar. É assim a ordem natural das coisas. E, portanto, de forma inteligente, e a lei internacional da água diz isso mesmo, que o ser humano deve utilizar a água de forma racional e inteligente, é isso que se pede, que se faça um novo reservatório para que Portugal possa não depender de terceiros, não depender dos espanhóis, e se possa emancipar na sua autonomia da água. E, portanto, possa reter a água que passa diariamente no rio Tejo. E é isso que deve acontecer. O que é que está a faltar? Este compromisso, estamos aqui a falar diretamente de um reservatório, que, na minha opinião, todos os estudos indicam que a barragem mais correta seria a barragem ali no rio Ucareza, a barragem do Alvito, barragem essa que poderia servir como, para que os nossos ouvintes entendam, como uma nova almofada, tal e qual como hoje funciona a Cascata do Zezer, tal e qual como funciona Castelo de Bode. Só que Castelo de Bode é manifestamente insuficiente.
João Moura referiu ainda que a proposta do Governo para fazer um túnel a ligar o Cabril a Belver, um investimento da ordem dos 100 milhões de euros, não vai resolver o problema na região.
A água em Portugal é quase exclusivamente feita por interesse económico da gestão hídrica para a produção elétrica. Quase exclusivo. E viu-se quando fecharam o Pego. Portanto, Castelo de Bode ficou praticamente para alimentar. Obviamente depois foi colocado um travão, foi dito que não poderia mais produzir, porque entrámos num período de seca extrema. Neste momento Castelo de Bode está com 66% da sua cota. O problema é que a barragem do Cabril está basicamente só a alimentar o Castelo de Bode, porque ela está com 33% da sua capacidade e a linha de água do que vem é só basicamente para alimentar o Castelo de Bode e não é para a produção hídrica, portanto, para a produção elétrica. Portanto, como pode imaginar, a proposta que o Governo tem é uma proposta que, ao que consta, de fazer um túnel que ligaria, ou que ligará, a barragem do Cabril a Belver. É fazer um túnel para desviar a mesma água um bocadinho mais amontante da foz que está em Constância. E, portanto, não vai resolver de todo o problema, o grande problema da carência de água em determinados períodos do ano em Portugal. E, portanto, o PSD pensa e considera que basta de andar anos e anos e anos a fazer estudos, é a altura de assumir, até porque temos aqui uma oportunidade. Estamos quase no limite do aproveitamento dos fundos comunitários, os PRRs, as bazucas financeiras, e estranhamente, da parte do Governo, não há um sinal de que queira resolver esse problema no Distrito de Santarém, nomeadamente no Rio Tejo e em toda a sua bacia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A situação de seca que o país vive e que se pode vir a agravar nos próximos meses tem levado os municípios a tomarem medidas com vista à redução do consumo de água. Na região do Médio Tejo, a Generalidade das Câmaras Municipais está atenta ao problema e tem vindo a adotar ações que visam promover o uso da água de forma mais sustentada nas suas atividades. assim como nos consumos feitos pelos municípios. É também este o caso do município do Entroncamento. Aproveitando a realização de mais uma reunião do Executivo Municipal, o Presidente Jorge Faria fez um ponto de situação sobre o tema no seu concelho, apontando algumas das ações e investimentos que o seu Executivo tem colocado em prática com vista à redução dos consumos de água.
Tendo em conta a situação de seca que o país atravessa, o nosso município tem tomado medidas no que diz respeito à redução do consumo da água, bem como investido e dado passos sólidos para a eficiência dos serviços, desenvolvendo trabalho nas redes de abastecimento para minimizar as perdas de água. Também procedeu à redução de consumos públicos não essenciais, tais como lavagens de pavimentos e viaturas, bem como reduziu as regras dos espaços verdes e jardins ao mínimo para evitar a morte das espécies, tendo ainda como complemento efetuar uma campanha de sensibilização nos diversos canais de comunicação do município e distribuído um flyer com a fatura da água de agosto, apelando a todos que fechem a torneira um minuto e demonstrando o que se poupa com essa ação. Encontra-se também desenvolver trabalhos na rede de abastecimento de forma a conseguir controlar e reduzir as perdas nos sistemas de distribuição e adução. Neste sentido, criou um plano para a rede de abastecimento de água que assenta em três pilares: renovação, detecção e integração, o qual representa um investimento total de mais de 1,2 milhões de euros, contanto com financiado pelo POCUR, e adquiriu equipamentos tecnologicamente avançados, estando neste momento a decorrer a instalação de 15 zonas de medição e de controle, duas válvulas redutoras de pressão em locais do concelho estrategicamente definidos, visando munir a rede de mecanismos de controle. Ou seja, nós estamos não só a procurar reduzir alguns consumos que são possíveis de reduzir, mas, acima de tudo, temos vindo já a desenvolver um conjunto de investimentos fortes no sentido de redução da água, que é uma matéria, como sabem, que está na ordem do dia a nível nacional e não só.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana identificou algumas pessoas que se concentraram na recente madrugada de segunda-feira em plena zona industrial de Tomar, situação que suscitou a denúncia de residentes nas imediações que se queixaram do barulho provocado pelas acelerações nos automóveis e nas motos. Questionada pela ERTS, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da GNR, confirmou ainda que dois indivíduos tentaram encetar uma fuga num motociclo quando as autoridades chegaram ao local, mas acabaram por se despistar. Os bombeiros de Tomar foram chamados a prestar assistência, sendo que estiveram em causa feridos ligeiros. Os indivíduos foram transportados para o Hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana referiu ainda que não se confirma, nesta situação, a realização das chamadas corridas ilegais, mas sim uma concentração de veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um bombeiro da Corporação de Alcanena ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste de uma viatura que seguia a caminho de uma ocorrência. O alerta foi dado pelos 4:15 da manhã desta terça-feira e centrou-se na localidade de Bugalhos, precisamente naquele território do Médio Tejo. Ainda segundo avançou a ERTS, fonte oficial do Comando Estatal de Operações de Socorro de Santarém, um outro operacional sofreu ferimentos, neste caso tidos como ligeiros. O veículo despistou-se e caiu de uma ravina, capotando neste trajeto incontrolável. As vítimas foram assistidas no local e evacuadas para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A localidade de Valmiana, Sabacheira, Conselho de Tomar, viveu momentos de grande sofrimento nesta segunda-feira devido ao incêndio que chegou à freguesia proveniente de Orei. Valeu a entreajuda entre residentes e voluntários, para além do papel fundamental desempenhado pela Junta, neste caso com o apoio do respectivo kit de incêndio, que impediu que as chamas avançassem de forma incontrolável sobre a aldeia. António Graça, presidente da freguesia de Sabacheira, em declarações à ERTS, disse mesmo que se não fosse a limpeza dos terrenos feita de forma atempada, e poderíamos estar a falar de perdas de vida e de casas, referiu o autarca.
Foi aflitivo, pois começou numa das zonas mais verdes. Começou, é uma forma de dizer, porque ele efetivamente começou na zona de Orém e supostamente estaria controlado até ao momento em que deixou de estar. Como soubemos, dentro de aviso, fomos os primeiros a chegar com o kit de incêndio, e estivemos com a população a combater o incêndio até virem os primeiros bombeiros para não deixar o incêndio entrar dentro da aldeia. Estamos a falar, o que disse é de vale o que vale, dá para uma primeira intervenção, mas neste caso, efetivamente, deu para travar enquanto não chegaram os bombeiros. E houve uma altura que se temeu o pior, porque quem vira fotos aéreas, o incêndio passou por cima da aldeia. Se não tivéssemos feito o trabalho que temos que fazer, e que fazemos anualmente, de limpeza das bermas, e se as pessoas não fizessem a limpeza dos seus terrenos, poderíamos ao dia de hoje, estar a falar de perca de casas e de vidas. E houve alturas de muito sofrimento em que foi mesmo aflitivo, mas que tudo correu pelo melhor. E, como digo na publicação, e quero deixar também aqui frisado, agradecer desde os bombeiros, os nossos voluntários da freguesia, de freguesias de à volta, como além da Ribeira Pedreira, vieram ajudar, como uma série de... É injusto estar assim a dizer nomes, porque vamos esquecer de alguém, mas vieram populares do Conselho de Arém também a ajudar. Estamos a falar de uma aldeia totalmente isolada e que esteve mesmo a passos bem curtinhos de haver desgraça.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública irá promover uma operação de controle de velocidade com recurso a radar na Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, em Tomar. Assim será nesta quarta-feira, a partir das 16 horas, informa a própria PSP no âmbito da iniciativa Quem o Avisa. Refira-se que esta será a primeira vez que esta ação irá estar centrada na também conhecida como Avenida do Hospital, sendo que, habitualmente, o radar costuma ser colocado na Nacional 110, quer em Carvalho Segredo ou no Alvito, assim como em Valbom, nas imediações do edifício da Platex. Ainda pelo Médio Tejo, recorde-se que estão previstas operações do género na Avenida de Algebarrota, em Toiabrantes, nesta quinta-feira, a partir das 8 da manhã, seguindo-se a Rua Doutor Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 25 deste mês, neste caso, a partir das 17 horas. A fechar este mapa, a PSP estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, no dia 29, a partir das 8 da manhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão previstos mais transtornos no funcionamento da urgência de obstetrícia e de ginecologia do Hospital de Abrantes, assim como no bloco de partos, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde. Neste fim de semana que se avizinha, as citadas especialidades só irão estar em funcionamento durante parte do dia. Desta forma, no que a sábado diz respeito, o horário está fixado entre a meia-noite e as 9 da manhã, sendo que no domingo os serviços em causa estão apenas disponíveis entre as 9 e a meia-noite. Já no Hospital de Santarém, ainda segundo a mesma fonte, não haverá qualquer condicionante durante esta semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já uma certeza, em termos de balanço da edição deste ano do Festival Bons Sons, que decorreu até esta última segunda-feira na aldeia de Sensoldos, em Tomar, cerca de 33 mil pessoas marcaram presença neste regresso daquele que é um dos mais importantes festivais de música realizados na Península Ibérica e que aposta na música portuguesa de todos os géneros, mas também num conjunto de outras manifestações culturais que vão do cinema à fotografia, passando pelo teatro. A Hertz esteve à conversa com Miguel Atalaia, o diretor artístico do festival, que deu então conta da forma como decorreu a edição deste ano.
As coisas correram muito bem, o festival teve cheio, conseguimos alcançar, se calhar, andamos pelos 33 mil pessoas, que é um número muito simpático, ainda quanto à ocupação que estipulámos ao início, 35 mil. E pronto, as pessoas estiveram bem, conseguimos reviver a aldeia, largar um bocadinho a ideia de que as coisas estiveram paradas durante 2 anos, portanto as coisas foram mais complexas até de voltar a fazer, mas correu muito bem. Portanto, a verdade é que estas, fazer as contas nem sempre é fácil, há muitas coisas a ter em conta e portanto esta avaliação ainda vai demorar algum tempo a fazer. Aquilo que conseguimos saber neste momento tem a ver com outro tipo de objetivos, são coisas um bocadinho mais imateriais, tem a ver com o sentimento de que era muito importante para a aldeia voltar a fazer o festival, de que era muito importante para os visitantes voltar a ter um bons sons, e isso não deixa de ser por si só já aspectos muito positivos do próprio festival deste ano. A música portuguesa tem hoje em dia uma pujança e uma força inacreditável, não é? E a diferença estilística nos vários projetos que nós trouxemos ao Bons Sons foi muito evidente. E nesse aspecto continuámos a, no fundo, o legado que o Bons Sons já tinha dentro de anteriores, portanto é ter uma mostra o quanto mais diversa possível daquilo que é a música portuguesa, de projetos atuais, que mesmo com nomes sempre consagrados estejam muito no ativo, e é isso que nos interessa. E faz parte, ao nível da organização, ao nível de programação, outras coisas, vamos conversando, vamos pensando como é que será na próxima edição, se existir a próxima edição, ainda terá que haver também essa decisão, mas as coisas vão mudando por ajuste, porque também as pessoas mudam, as ideias vêm ideias novas, e as coisas vão saltando e vão mudando, e vamos tentando melhorar, tendo em conta as contingências que também em cada momento existem. Agora, eu acho que existe uma crise muito identitária daquilo que é o Bons Sons, está sempre na ideia de aldeia, está sempre na ideia do voluntariado, e é sempre na ideia da música portuguesa. E eu acho que estes três pilares são incontornáveis e vão se manter ao longo de sempre, enquanto o projeto existir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dias 1 e 2 de outubro marcam o regresso à aldeia de Aceiceira, no Conselho de Tomar, do Aceiceira Medieval. Na sua sexta edição, esta é uma recriação histórica que é organizada pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Aceiceira, em parceria com a Junta de Freguesia e o Município de Tomar, até ao próximo sábado, 20 de agosto. Estão abertas as inscrições para artesãos, artífices e mercadores que pretendam estar presentes, os quais devem aceder às normas de participação e preencher as respectivas fichas de inscrição disponíveis na página do Facebook, @ceiceiramedieval, ou que podem ser pedidas através do e-mail ceiceiraoficios@gmail.com. O casario da antiga vila e a zona envolvente da igreja prestam-se na perfeição à reconstituição, sempre atenta ao rigor histórico dos tempos medievais, em que aquele era ponto de passagem cobiçado pelos vizinhos poderosos. O tema para este ano de 2022 é a decisão de Dom Dinis de fortalecer a autonomia do lugar, numa alusão à primeira carta do rei poeta de 1287, com a proibição de os conselhos vizinhos aplicarem quaisquer foros ou costumes a Ceiceira. Os visitantes encontrarão assim a reconstituição de um burgo medieval cheio de vida graças ao extenso programa de animação que inclui música, dança, arruadas, animação de rua e recriações de momentos históricos, onde não faltarão as figuras da época, entre as quais os cavaleiros templários. Não faltarão igualmente as tabernas e as tendas dos mercadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mercado de produtos da terra regressa à Alameda da Carvalha, na Sertã, já no domingo 21 de agosto, às 9 horas. Nesta edição, e em destaque, vai estar o mel no mercado, onde também poderão ser adquiridos outros produtos, nomeadamente hortofrutícolas, transformados e artesanato. A iniciativa prolonga-se até às 18 horas, ponto de paragem obrigatória para um público já fidelizado. Este mercado constitui uma verdadeira montra que apresenta o que de melhor se produz na região, numa iniciativa que é promovida pelo município da Sertã. Para além de oferecer produtos de qualidade, o mercado Produtos da Terra fomenta ainda uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais, decorrendo ao ar livre. Durante a manhã, a partir das 11 horas, junto aos Produtos da Terra, irá decorrer a peça de teatro A Vida é Curta Demais para Passar Lençóis a Ferro, com texto e interpretação de Sofia Bernardo. A iniciativa decorre no âmbito do projeto Resina.pt, programação cultural em rede do Pinhal Interior Sul, que resulta da parceria do Pinhal Maior com os municípios da Sertã, Mação, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. Assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui. A continuação de um bom dia.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.